área.
do primeiro período legislativo da 10ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara. Quero agradecer a presença dos vereadores e dizer que sejam bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido a vereadora Dejanir para que faça a leitura bíblica.
A sabedoria educa os seus filhos e cuida daquelas que o procuram. Quem tem amor a ela ama a vida, e os que madrugam para procurá-la ficarão cheios de alegria. Quem a possui terá como herança, e onde quer que vá, o Senhor os abençoará. Palavras do Senhor.
De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, dispensamos a leitura da ata da sessão anterior. Colocamos a mesma em discussão. Não havendo discussão, coloca a mesma em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para fazer a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 41 de 2009. Senhor Presidente, senhores vereadores. O presente projeto de lei autoriza o município de Pejuçara a incluir a ação no PPA-LDO, bem como autoriza a abertura de um crédito especial no montante de R$ 3.144,38 para custear despesas iniciais da central de triagem de resíduos sólidos e urbanos e aterro sanitário, que será viabilizada em conjunto com os municípios da Juricaba, Augusto Pestana, Boa Vista do Cadeado, Bozano, Catuípe, Coronel Barros, Cruz Alta, Ijuí, Joia e Nova Aramada, através da Câmara Setorial do Meio Ambiente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste Estado do Rio Grande do Sul, CISA. O projeto de implantação da Central de Triagem de Resíduos Sólidos Urbanos e Aterro Sanitário tem previsão inicial de aplicação de recursos na ordem de R$ 750 mil, aproximadamente, que serão rateados entre os municípios de Juricaba, Augusto Pestana, Boa Vista do Cadeado, Bozano, Catuípe, Coronel Barros, Cruz Alta, Ijuí, Joia, Nova Aramada e Pejuçara, proporcionalmente ao número de habitantes de cada ente federativo, conforme tabela em anexo. O montante de recursos previstos na ordem de R$ 750 mil tem por objeto a aquisição de uma área de terras onde será instalada a central de triagem de resíduos sólidos e urbanos e aterro sanitário, bem como cobrirá despesas para o licenciamento ambiental do referido projeto junto à FEPAM. Cada município participa do projeto, destinará aos recursos do Consórcio Internacional Intermunicipal de Saúde do Noroeste Estado do Rio Grande do Sul, na medida da necessidade em conta específica, o qual viabilizará, através de sua Câmara Setorial do Meio Ambiente, a Central de Triagem de Resíduos Sólidos Urbanos e Aterro Sanitário. A destinação dos recursos far-se-á parte no exercício de 2009 e parte no exercício de 2010, conforme tabela anexo, que se fará parte integrante da lei como anexo único. Sendo que havia para tratar, solicitamos a aprovação do projeto em regime de urgência. Gabinete do Prefeito, em 21 de setembro de 2009, Leonir Perlim, Prefeito de Pejuçara. Projeto de Lei número 1366, de 25 de setembro de 2009. Autoriza o Executivo Municipal a incluir ações no PPA, Lei número 1163, de 16 de 8 de 2005, na LDO, Lei número 1350, de 29 de 10 de 2008, bem como abrir crédito especial no valor de R$ 3.144,38. Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica incluída a ação aquisição de área para central de triagem de resíduos sólidos urbanos e aterro sanitário, nas leis municipais número 1163, de 16 de agosto de 2005, e número 1350, de 29 de outubro de 2008, no valor de R$ 3.144,38. No artigo 2º, fica autorizada a abertura de um crédito especial no valor de R$ 3.144,38 no Programa de Proteção ao Meio Ambiente, Projeto Atividade, Aquisição de Área para a Central de Triagem de Resíduos Sólidos Urbanos e Aterro Sanitário, conforme elementos despesa outras contribuições. Artigo 3º. Servirá de recurso para abertura do crédito especial aberto no artigo anterior o superávit financeiro em igual valor. Artigo 4º. Os recursos previstos na lei serão repassados na medida da necessidade e em conta específica, mediante empenho prévio ao CISA, inscrito no CNPJ sob o número 02231-669-00192, que viabilizará, através de sua Câmara Setorial do Meio Ambiente, a Central de Triagem de Resíduos Sólidos Urbanos e Aterro Sanitário, em conjunto com os seguintes municípios: Juricaba, Augusto Pestana, Boa Vista do Cadeado, Bozano, Catuípe, Coronel Barros, Cruz Alta, Ijuí, Joia, Nova Aramada. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, em 25 de setembro de 2009. Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Aqui tem o anexo único, então, para Jussara, conforme o número de habitantes. Ele tem 2,10% dos habitantes de todos os municípios. Será um valor de R$ 15.721,92, sendo R$ 3.144,38 em 2009 e R$ 12.577,53 em 2010. A área vai ser uma área de 25 hectares, 418 sacas de soja por hectare. Aqui foi cotada a soja em R$ 47,84, com um valor aproximado de R$ 500 mil, e o valor com o projeto da licença da FEPAM terá um custo de R$ 250 mil. Fonte: Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada, USP, Universidade de São Paulo. Requerimento número 34/2009. Requeiro, na forma regimental, a concessão de 3 diárias com a finalidade de suprir gastos decorrentes da minha participação no 52º Encontro Estadual de Vereadores, Diretores, Assessores, Servidores e Técnicos Legislativos de Câmaras, providos pela UVERGS, que se realizará no dia 29 de setembro a 2 de outubro, na quarentena, na cidade de Porto Alegre, conforme programação em anexo. Sala das Sessões, em 28 de setembro de 2009, vereador Marcos Villani, PT. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para colher as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereadora Carla, vereador Marino, vereadora de Janeiro, vereador Júlio, vereadora Rejane, vereador Gustavo, não há inscritos. Vereadora Rejane, vereador Júlio, vereadora de Janeiro, vereador Marino, vereadora Carla, vereador Gustavo.
Com a palavra, a vereadora Rejane.
Meus cumprimentos à mesa, presidente, vice-presidente, secretário, demais colegas vereadores, e a nossa assistente Carla. Eu gostaria de comentar um assunto que hoje, inclusive, se estendeu na televisão a respeito de dois acontecimentos com professores. Aliás, primeiro é uma vice-diretora que também é professora de uma escola. Inclusive, a nossa colega vereadora Carla tem, tem a notícia, no, o xerox da notícia no jornal, sobre um desabafo de pais e de professores. Uma vice-diretora de uma escola que passou o feriado de 7 de setembro com voluntários pintando as paredes da escola, porque era uma escola, inclusive, chamada de Carandiru, pelas pichações que tinha, né, nas suas paredes. De repente, se viu noticiada pelo estado todo. E hoje a gente viu que, inclusive, no país, porque ela fez um aluno pintar onde ele havia pichado novamente depois da pintura. Quer dizer, os pais fizeram uma reclamação porque consideraram uma atitude que humilhou, né, o filho. E ela foi contar sua história, e no jornal mesmo, logo no dia seguinte da notícia, na televisão, no Zero Hora, houve então a manifestação de vários professores, inclusive direções de escola, apoiando a atitude da vice-diretora e professora. E hoje também aparece uma notícia de uma professora da educação infantil que fez um menino pegar de dentro de um vaso sanitário o que ele tinha colocado para trancar o vaso, 2 rolos de papel higiênico e uma garrafa. Então, isso assim, na verdade, a primeira impressão que eu tive foi também de indignação, porque como é que um pai e uma mãe se acha no direito de chamar atenção, de fazer essa reclamação pública, porque, na verdade, eles próprios, primeiramente, faltaram com seu compromisso de ensinar os filhos a ser educado, a cuidar do patrimônio que não é seu. E nós, o que eu quero salientar é que nós, por incrível que pareça, claro que em menor proporção, mas nós convivemos com esse tipo de trabalho, de problema dentro das nossas escolas. Acontece isso em Pejuçara, acontece nas cidades maiores com maior frequência. E eu sempre, quando os pais vêm reclamar, eu sempre faço uma pergunta, porque o que mais precisamos observar é o limite que a gente dá para os nossos filhos. E eu sempre faço a seguinte pergunta para um pai e para uma mãe, quando ele vem falar que determinada professora abusa, briga, chama atenção na frente dos alunos, humilha. E eu pergunto assim, dentro da sua casa, quando você está conversando com alguém e o seu filho vem e interrompe, que tipo de atitude você tem? Porque para mim, esse é o primeiro limite que a gente precisa dar para os filhos da gente. Se o filho em casa interrompe pai ou mãe, em qualquer momento, não se importando com o que o pai ou a mãe está fazendo, e o pai atende o filho para depois continuar com o que estava fazendo, é porque não sabe dar o limite. E essa criança vai fazer o mesmo dentro da escola. Não só com o professor, mas com colegas. Quer dizer, o que nós sentimos hoje como professores é que a escola está tendo que dar limites que em casa, os alunos, as crianças, não estão tendo. Então, é bem complicado isso. Essa situação que aconteceu no Rio de Janeiro, hoje, quando a professora foi justificar, ela disse que ela viu a criança colocando os dois rolos de papel higiênico. Quando estava colocando o segundo, a professora disse: não põe o papel higiênico aí. Ele atirou o rolo de papel higiênico. E depois ainda pegou uma garrafinha e estava empurrando o rolo para entupir o vaso sanitário. Eu não acho que a professora tenha agido errado. Ela deu um saquinho plástico para a criança, cobrir a mão e botar lá e tirar. Só que isso virou caso de polícia e ela está sendo processada. De repente, o que acontece é que realmente a gente perde a paciência. O professor se excede muitas vezes, né? O caso daquela professora do Rio Grande do Sul, ela acabou dizendo que não devia. Mas se nós nos colocar no lugar da professora, a gente até entende, porque não acho que ninguém seja diferente de ninguém. Passaram um feriado pintando paredes com 40 voluntários, deixaram a escola nova para na semana seguinte aparecer toda pichada com o nome do aluno. Então, eu acho assim, ó, que nós precisamos pensar nessa situação, nós precisamos pensar nos nossos filhos, nós precisamos fazer alguma coisa diferente na nossa sociedade. Hoje, quando eu me referi à educação fiscal na escola, é porque eu acho que ensinar adultos não adianta mais. Quem já está pronto, não adianta mais. Nós precisamos pensar que nós vamos ter que mudar essa situação daqui para frente. A gente passa na rua e a gente vê as pessoas fumando e jogando o toco do cigarro no chão, a carteira de cigarro no chão. Quem está dentro de um carro dirigindo, come alguma coisa, põe o papel fora. Quer dizer, olha o que está acontecendo com a nossa natureza. Olha a chuva, olha o que está acontecendo. Isso não é um indicativo de que nós precisamos mudar as nossas atitudes, os nossos hábitos? Então, é um processo todo. Eu penso que nós, educadores, principalmente, quem lida com criança, precisa fazer alguma coisa urgentemente, porque senão realmente não vai haver futuro para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Educação. Ensinar desde pequeno. Mudar. Aliás, pelo que eu observo, as crianças hoje, elas têm mais cuidados do que nós. Eu, além de dar aula, eu trabalho na biblioteca. E eu percebo assim, ó, a diferença entre as famílias. Tem criança que chega na biblioteca, com licença, professora, obrigado, professora, conversa, consegue se expressar com educação. E assim como tem criança que entra gritando, e você olha, e aqui em Pejuçara nós nos conhecemos todos, praticamente. Eu tive a graça de conhecer quase toda a Pejuçara, e isso me faz analisar muito, família por família, e aí a gente sabe, a gente percebe qual é a criança que tem um pai e uma mãe presente, que ensina, que fala, que mostra, e aquele que é ausente. Porque ninguém ensina nada errado. Nenhum pai ensina a ser mal educado, de jeito nenhum. Só que ele deixa de orientar. E o deixar de orientar, acontece o quê? As crianças aprendem na rua, deixam de se comportar adequadamente nos ambientes. E a gente precisaria mudar esse cenário, eu acho que futuramente seria bem melhor para todos nós. Bem, eu também gostaria de falar sobre a nossa reunião, sobre a audiência pública, agora à tarde, que achei assim, ó, muito interessante, deu para perceber que todos estamos imbuídos na mesma causa, né? Não temos ideias muito diferentes, parece que pensamos da mesma forma, de algum jeito precisa, vai ter que haver fechar a torneira, vai ter que desacelerar o serviço, conscientizar as pessoas de cortar o supérfluo. Eu só gostaria de deixar registrado assim, ó, que isso tudo só vai dar certo se todos cederem o que precisar ceder. Não é um nem dois, são todos. Sabemos todos que administrar com quatro partidos é difícil. Todos somos conscientes disso, né? Mas eu acho que junto achei uma atitude do prefeito louvável, vim aqui conversar, vamos ouvir o que, que ele tem para propor, e acredito que a gente vai estar apoiando, mas nós queremos ver atitude de todos os partidos, né? Vamos ver o que, que cada um vai poder fazer. Se não houver uma cedência por parte de todos, não adianta. Então, que a gente esteja assim, ó, consciente de que todos nós vamos ter que fazer a nossa parte com relação a tudo que precisar fazer. Corte de gastos, de manutenção, de pessoal, seja o que for. Mas que cada um ceda o suficiente para dar um resultado positivo no final. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra antes de passar ao vereador Júlio. Queria saudar o suplente vereador José Fausto, que se encontra no nosso meio. Passa a palavra ao vereador Júlio.
Saudar o presidente Joel, os companheiros da mesa, os colegas e colegas vereadores, ao José Fausto, né, suplente vereador, aí também que está trabalhando na administração. Eu gostaria de começar a minha fala, pessoal, me retratando sobre os dois relatórios que foram apresentados para nós hoje à tarde, né? É o relatório da gestão municipal, aí, através do secretário Erasmo, né, que já é uma coisa de praxe que foi nos passado, também são dados e informações interessantes, né, sobre a questão da saúde, e principalmente esse que a secretária Dulcimara veio trazer para nós sobre a avaliação das metas fiscais. Né? Nós mesmos acreditamos, né, que nós tínhamos uma expectativa realmente da última apresentação do último relatório sobre esse. Né? Também vejo, colega Rejane, que o pessoal acho que está realmente todo mundo preocupado, pelo menos com o foco, né, no objetivo de tentar amenizar, resolver, achar soluções aí sobre essa questão da crise em situação, né, dessa questão de recursos que não vêm e da própria administração no sentido de economizar. Né? Eu também espero que a gente consiga, quando o prefeito vir, né, a gente não sabe o posicionamento total do prefeito, o que, que ele vai colocar, né, mas eu acredito que a gente individualmente tem as nossas ideias também, né, de poder junto com ele, né, tentar contribuir para amenizar, né, essa questão de gastos, principalmente pelo aquilo que foi apresentado ali para nós, pela secretária, né, que realmente os setores vão ter que ter uma redução. Né, isso a gente nota e a gente realmente está todo mundo preocupado para tentar colaborar de uma maneira ou outra. Eu acho que a gente, essas metas que a gente está tendo hoje, a própria secretária, na reunião que teve com o prefeito, né, de manhã, né, já foi nos passado algumas medidas, né, por ele, né, eu até posso adiantar para o pessoal, assim, ó, este ano, como era uma coisa nova também, né, a própria secretaria e algumas metas que foram estabelecidas, com certeza a partir de janeiro do ano que vem, né, vamos ver essa questão aí da reforma administrativa, que vai poder também né, mudar algumas coisas. O prefeito já nos pediu, até a colega Deja falava, né, ele já nos pediu e algumas coisas foram atropeladas sobre essa questão dos professores. Né. Toda essa questão, já duas, três vezes foi reunido com ele, número de alunos por turma, alguns prós que se tem. Né. E eu acredito, assim como era um mandato novo com quatro partidos agora, desde março, né, e tal, e algumas novidades, né, com certeza algumas mudanças vamos ter que fazer ano que vem. Na educação também. Né. Eu dizia do concurso público, né, que foi feito e daí teve nomeações que se precisavam. As escolas também forçam porque querem ter mais profissionais para melhorar a qualidade de ensino. Né. Eu acho que tem que ser feita uma nova avaliação disso, né? E o prefeito já conversou com a Sandra, até eu estava junto também, né? E antes mesmo de estourar toda a situação financeira da prefeitura, que ele queria que resolvesse isso para o ano que vem, né? Com algumas mudanças agora no plano de carreira também, para poder, a partir de março, né? Porque se eu disser para vocês, né, que a gente tem esses dados, que nós somos em 56 professores nomeados, né? E mais de 75% são nomeados no currículo, sobrando 25% para a área, né? Então, isso também preocupa, porque a grande maioria é do currículo. E a gente fez esse levantamento, são nove alunos por professor, se a gente fosse dividir no geral, né? Isso preocupa, né? Não cabe aqui nós julgar quem fez, mas as pessoas estão nomeadas, nós vamos ter que readequar isso, né? A Câmara dos Vereadores também vai ter oportunidade de colaborar com isso, né? Com as suas ideias, né? Do que fazer, porque realmente é preocupante, né? Que bom que se a gente pudesse aumentar o número de alunos, né? Mas eu acredito seriamente, assim, aumentar o número de alunos, né? Aumentando a qualidade do ensino, né? Nós só temos duas escolas, né? Municipal e estadual. Mas eu acho que um foco importante realmente é melhorar isso, né? E trazer mais alunos para a nossa escola, né? Sempre dizendo que os pais, logicamente, né, que são os responsáveis desses alunos, têm o direito de escolher, né, a escola onde vão colocar para estudar. Sobre essa questão da educação, né, que é uma coisa bastante levantada por nós aqui também, né, por todos os colegas, a gente mesmo vê essa questão de limites, disciplina, ordem, comando, né? Não é de agora que a gente vai nos cursos e a gente vê que o pessoal diz assim, ah, a família hoje delega para a escola, muitas famílias delegam essa responsabilidade de educação para os professores, para a direção, para as escolas, né? E tem certas verdades realmente nisso, né? Porque a gente vê uma sala de aula com 20, 30 crianças, né? Os pensamentos divergentes deles, as maneiras deles agir, né? Deles se retratar. E é um reflexo, realmente, às vezes, do que se passa na comunidade, nas casas, né? Nas coisas. A gente vê. Por exemplo, citar uns exemplos aqui, ó. Quando a colega falava, né? E eu também ia falar sobre esses tópicos aqui, né? Na escola Ângelo Furian, que tem ensino médio, que é a única escola nossa ali, né? A diretora Lúcia e eu também, que a gente colabora ali, né, como vice-diretora, a gente vê. Às vezes você compra alguma coisa e dali dois, três dias você tem que ir lá ver porque você tem que arrumar. Porque alguém ou tirou do lugar, ou sujou, ou estragou, né? E nós não temos uma vigilância de 24 horas ali na escola para saber quem foi, né? Mas foi alunos nossos, né? Que por mais que os professores peçam para eles cuidar realmente aquilo que é da escola, porque os recursos que vêm, né? Não é fácil administrar, não são tantos, né? Não se sobra, né? E isso acontece, né? Já tivemos exemplos de classes, a colega Deja, que trabalha de tarde também, né? Talvez você lembre disso, já aconteceu de os próprios alunos, às vezes, limparem as classes, que estão riscadas, né, ou as serventes, e chegar de noite, os alunos da noite, alguém riscar, e eles mesmos limpar. Né? Dar um álcool para eles, um balde, me lembro, tempo de EJA, e todos eles limpavam as suas classes, né? Até para um cuidar o outro. Bom, se eu entreguei limpo de noite, no outro dia eu quero limpo também. Eu acho que se educa por aí também. E tu não está denigrindo o aluno, não está, né, fazendo uma coisa que realmente ele se torna um ser participante da escola fazendo esse tipo de coisa. Que nesse caso da vice-diretora, lá rapidamente foi comentado, né? Eu também não vi nada de errado. Eu acho que o professor ele tem realmente que manter a ordem e a disciplina na sala de aula. Ele tem o comando. Ele realmente que tem que ter a regência de classe de fazer isso. Agora, a questão fora, né, dos pais, a questão familiar, realmente é muito preocupante, pessoal. Porque hoje nós temos vários casos do real e do ideal, né? Nós temos uma realidade bem dura e crua e temos o idealismo, né, de cada vez não desistir, né, e buscar uma educação melhor. Educação dos alunos, de querer aprender, de querer fazer, de querer se comportar, de querer agir, né, e aos limites realmente que vêm, né, e muitas coisas vêm às vezes de casa e na escola, né, eles se transformam. Eles, então não é fácil, né, mas eu acredito que nós não podemos desistir, né? Temos que buscar essa qualificação, realmente, né? E tentar lutar com isso. Sobre o projeto de lei 1366, eu só não vi ali, não sei se está decidido, né, aonde que vai ser comprada esta área. Não sei se eles vão ainda verificar ou vão ver, eu não... Só me deu por curiosidade, né? Se alguém souber me informar, de repente, o presidente sabe.
Me permite? Eu não sei da última semana, mas até a outra semana não haviam comprado a área ainda. Não tinham conseguido a área ainda.
Tá bom. Tá bom, obrigado, presidente. E assim a gente vai, né, pessoal? Vamos aí ver realmente a partir da próxima semana, né? Para finalizar, como o prefeito vem aí, a gente tem certeza que medidas devem ser tomadas e serão tomadas pelo melhor, né? Nós somos quatro partidos, né, que estão aí buscando esse entendimento. Tem mais 4 anos e pouco para trabalhar, né? E a gente sabe que realmente, né, essas adversidades aí têm que ser superadas, né, e vencidas, né, para a nossa comunidade. Seria isso, presidente. Eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Dejanir.
Inicialmente, cumprimentar o presidente, os demais componentes da mesa, os colegas vereadores. Sem plateia hoje. Tinha. Inicio a minha fala fazendo uma avaliação do trabalho que desenvolvemos hoje no período da tarde. Acredito bastante produtivo, porque embora se tenha pouco conhecimento sobre o sistema numérico que se apresenta aí a cada prestação de conta e a cada análise de prestações de serviços e ações que são desenvolvidas no município, sempre envolve recursos financeiros, né? E a gente sabe que só os técnicos sabem manusear tão bem isso, né? E que a gente fica analisando os resultados e as possibilidades do que poderão ser feitos através dessas avaliações. Mas eu me surpreendo assim, ó, que quando se pensa em audiência pública, somente nós, os vereadores, de novo. E aí a gente tem que ficar fazendo essa prestação de conta de novo para a comunidade, que perguntam por que isso não... que ações são desenvolvidas, onde vai os recursos, o que tem, o que não tem. Mas quando tem, por exemplo, uma oportunidade dessas, né, onde são colocados os números e as ações, as pessoas não participam.
Me permite?
Sim.
Eu acho que eu assumo um pouco a culpa disso aí. Eu entendia que era o executivo que fazia o convite, né? Porque se eu soubesse que partia da Câmara de Vereadores, eu tinha feito um convite mais aberto à comunidade. Mas disse que é, na verdade, o Dulcimar não esclareceu que é a Câmara que faz isso.
Então, cabe na próxima vez, né, a gente ter mais essa consciência e fazer esses convites, porque aí também tira um pouco esse compromisso da gente estar explicando e, às vezes, até de justificar muitas coisas que acontecem. Mas, como educadora, não poderia deixar de tocar nesse assunto tão polêmico e tão pautado nos últimos dias, né, essa questão... desses momentos vividos, né, pela clientela escolar, enfim, relacionados à temática da educação. E eu vejo que esses fatos são comuns no cotidiano de cada escola. E nós até podemos dizer que somos privilegiados por trabalhar num município pequeno, onde todo mundo se conhece e sabe das suas origens e das suas procedências. Mas a grande falha não está na escola. A grande falha está na primeira célula, que é a família. É lá que está faltando a base. É lá que está faltando o processo educativo se iniciar de forma mais coerente. Porque me parece que virou muito caso de modernidade. Tudo pode, os meios de comunicação estimulando as crianças a serem do jeito que são. Se o pai ou a mãe toma uma atitude mais enérgica, são caretas. E os filhos, a gente sabe que eles vão querendo caminhar e eles não medem o tamanho do passo que eles podem dar. E eu acho que essa responsabilidade é para nós, enquanto família, mostrar o quanto ele pode andar, sim, mas respeitando sempre essa caminhada, esse limite. E é isso que a gente está enfrentando lá na escola. Porque a escola tem a função social para o qual ela é instituída. E além do ensino, do conhecimento científico, do conhecimento humano, do relacionamento, a escola também está cuidando agora do processo educativo. E aí sobrecarrega as ações de todos os professores, direção, enfim, de todo o corpo docente que trabalha na escola. E essa responsabilidade que nos é passado gera alguns conflitos. Porque como que nós vamos deixar, por exemplo, as crianças tomarem as mesmas atitudes de que elas tomam lá na sua casa e que lá isso é permitido? Se lá na escola nós temos um grupo diversificado de várias culturas vindas de várias famílias e que a gente precisa conviver diariamente com isso. E eu vejo que esse perfil de educador que precisa para este momento está se tornando cada vez mais difícil. Porque para nós, enquanto educadores, nós não conseguimos admitir a falta de respeito, a falta de disciplina que essas crianças estão trazendo para o educandário. E também pensamos que não é possível a gente trabalhar com as crianças e não fazer esse trabalho que nós consideramos importante para a vida de cada um. Essa semana eu conversava com uma criança muito pequena. E eu dizia, ela dizia que não gostava da escola porque lá ela precisava fazer as coisas que a escola mandava. E eu dizia para ela, então por que tu vem? Ah, mas eu venho porque eu preciso vir. Porque os meus pais me mandam, senão eu não viria. E aí eu conversava com a criança e dizia: os pais mandam porque você precisa, e se você não se educar, não receber esse conhecimento aqui, num órgão que é instituído para fazê-lo da melhor forma, com certeza você vai aprender de forma errada fora desse espaço da escola. Então, tu terá que vir, sim, e terá que cumprir as normas, as regras estabelecidas para este grupo. Você não é diferente dos demais. Ou é diferente, mas aqui a gente tem que conviver de forma harmoniosa. Agora, vai entender o que se passa na cabeça de uma criança tão pequena, né? Mas é esse o nosso grande desafio, de continuar, porque eu acho que é de pequeno ainda que a gente consegue criar esses conceitos, né? E construir, ir construindo esse processo educativo, que com certeza não é fácil. E mudando um pouco o rumo da minha fala, eu vejo que a educação não é só lá na escola mesmo, né? E que a gente vê essa falta de consciência educativa de uma forma mais geral de todas as pessoas que moram em um determinado lugar. A consciência ecológica, por exemplo, é uma grande falha. E quando a colega vereadora falava da questão das chuvas, né, e das enchentes, as chuvas e as enchentes sempre houveram. O que não havia eram os alagamentos pela falta de consciência ecológica de cada um dos moradores de suas cidades. Porque eles não têm a consciência de colocar o lixo no seu lugar. E onde é que eles vão parar? Dentro dos bueiros, dentro dos rios, tirando o leito dos rios, subindo as águas, inundando as cidades. Isso é o preço que as pessoas estão pagando pela falta de cultura e de consciência ecológica. E nós não estamos muito longe. Eu procuro manter a minha saúde caminhando. E vocês sabem que eu vou assim diariamente fazer a minha caminhada. E nessa caminhada a gente sempre discute questões ambientais, questões educativas, do nosso trabalho, da nossa vida. E na RS, essa que a gente faz a caminhada, a gente tem se deparado com ações inadequadas para o momento que a gente está vivendo. Lixos estão sendo depositados à beira da estrada, que as pessoas tiram das suas casas e trazem e colocam na beira do asfalto. Eu não sei se é para alguém passar e carregar, ou se é, até a gente pensou, de repente, seja isso. Estão colocando aqui porque alguém vai passar e vai levar. Mas daí passou 8 dias e daí na outra semana tinha mais lixos no mesmo lugar. E são lixos domésticos, são lixos que estão lá nas nossas casas. E para complicar mais a situação, animais mortos também são jogados na beira da estrada. Inclusive, tem um boizinho que não sei se morreu ou mataram, está lá. Está lá, eu até fiz fotografia, está no meu celular, tanto do lixo como do animalzinho que está morto lá, né? E não sei, alguém colocou lá. E aí a gente fica pensando, a consciência ecológica que as pessoas têm de não destinarem para um lugar certo, né? Essa questão dos lixos que a gente produz. Mas voltando à questão, por exemplo, da crise, que é a que está em pauta. Eu quero dizer assim, ó, que a gente está sendo muito cobrado, principalmente nós, enquanto partido, estamos assim, sendo muito cobrado em relação à crise que as pessoas estão vivenciando, e que a gente não está conseguindo achar alternativas suficientes para convencer as pessoas. Né? E cobro muito do Partido dos Trabalhadores, porque sempre diziam assim, ó, que nós tínhamos um discurso diferente. que nós íamos fazer a diferença. Que as pessoas tinham uma expectativa de que, quando o Partido dos Trabalhadores chegasse numa administração, iam fazer um trabalho diferente. E eu tenho justificado para as pessoas que até a gente tem ideias, que até a gente gostaria e até tem proposto, né, que muitas mudanças pudessem ser feitas. Mas eu pergunto para vocês, qual é a representatividade que nós temos no governo? Nós temos um CC que está fazendo a parte burocrática e nós temos um vice-prefeito que tem assumido diariamente, mas como secretário do planejamento, e tem a minha representação aqui na Câmara de Vereadores. Então, nós somos três pessoas que fizemos parte da administração indiretamente. Indiretamente. Então, muito pouco podemos fazer mesmo. Mas estamos propondo. Estamos propondo algumas mudanças, né? Algumas ideias que poderão, com certeza, contribuir para que o município possa avançar e sair dessa crise. Se precisar da nossa colaboração, da nossa ajuda, com certeza, a gente se coloca à disposição, mas que seja feita de forma coletiva, com um assumir não só nosso, mas de todos aqueles que se comprometeram antes de ganhar a eleição. Daqueles que pensaram que, de forma consensual, o Leonir seria o candidato a prefeito e que os outros partidos iriam contribuir com essa administração. Vamos cobrar do Leonir o que é dele e vamos fazer nós a nossa parte. No momento era isso, lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Recebo a palavra e passo a vereadora Carla.
Saudando o presidente dessa casa, o colega Joel, saúdo os demais colegas vereadores e ao José Fausto, nosso suplente vereador e colega também na Prefeitura do Pejuçá. Bom, gostaria de iniciar minha fala sobre aquilo que já se vem falando nessa fala dos nossos três colegas vereadores e educadores, nessa questão, né, dessas duas polêmicas que a mídia vem vinculando, da questão das professoras que aplicaram as penalidades, que acredito eu que sejam justas. É muito fácil falar isso no posto de professora, né, não no de mãe, de aluno. Mas é aquilo que vocês comentavam, colegas, que a gente vem enfrentando esse problema da indisciplina. E me chamou a atenção duas coisas nessa reportagem do Zero Hora de sexta passada quanto a essa professora. Uma foi a foto, que ela em momento nenhum se mostrou, se vocês quiserem ver depois, que eu preciso falar sobre ela, em momento nenhum ela adotou uma postura de vítima e muito menos de ré. Ela se adotou uma postura de indignação. Indignação por aquilo que ela vem assistindo dentro da escola. E num dos trechos, né, dessa reportagem que fala sobre essa educadora que não foi... no caso, uma entrevista, mas foi Regis Gonzaga quem escreveu, que foi um professor e pai. Ele diz assim, ó, cansado de ver os pais reclamarem do professor, do filho, porque ele aplicou uma prova um pouquinho mais difícil. Hoje, os bons alunos, mesmo com muita estrutura familiar razoável, têm vergonha de dizer que estudam. Quantas e quantas vezes presenciei o diálogo entre dois meninos? E aí, fulano, estudou para a prova? Não, não estudei. Pô, mas eu liguei para tua casa e tua mãe disse que tu estava estudando. Não, não, eu estava vendo o jogo, estava enganando a velha. Vergonha de dizer que tinha estudado porque fez estudar. Que valores são esses? Está na hora da sociedade toda se dar conta que nós estamos indo para a tragédia. e há tragédia em todos os setores. Vivemos um país em que os senadores mentem, os deputados mentem, os vereadores mentem e nada acontece. Acho que não é o nosso caso. Que mensagem nós passamos para essa gurizada? A mentira é uma boa. E aí conclui assim: se não houver punição, sai da escola, vai para o telefone público, vai para os prédios históricos, vai para os monumentos, e a cidade que poderia ser bonita paga a conta em razão dos pichadores. Então eu ficava pensando assim, será que essa atitude dessa professora não foi talvez proposital para provocar esse discurso na sociedade de que hoje talvez seja o momento de se criar uma escola para a paz? Não tem se educado, tem se assumido na escola esse papel não mais só de educador, mas de pai, de mãe, de quem tem que repreender, de quem tem que pegar no colo, de quem tem que conversar. Às vezes tu tem que, não é uma perda de tempo, mas há momentos na tua aula que tu tem que sentar e conversar e explicar por que aquela atitude está sendo incoerente com aquilo que vem acontecendo. De explicar que aquela não é uma atitude correta. E também penso o seguinte, colegas, que talvez seja a hora da gente parar de reclamar que os pais não estão cumprindo com o seu papel, e enquanto escola, chamar eles para dentro da escola. A gente está só falando do problema, refletindo sobre o problema, mas a gente vai ter que procurar uma solução para ele, nem que seja dentro da nossa esfera, que é a escola. Né? Trazer os pais obrigatoriamente a cada trimestre, não para receber o boletim, mas para sentar 4 horas uma noite, escutar depoimentos de professores do que acontece na sala de aula, trazer uma psicóloga para fazer essa ponderação, esse meio campo entre os pais e os professores, né, para poder fazer com que os pais se sensibilizem com esse novo olhar que eles não estão tendo sobre esses alunos. E até porque é uma sociedade diferente. Tem que lidar com o celular, tem que lidar com a internet, com MP3, MP4, coisas que nem eu sei usar, é digital, é a turminha do All Star, é a turminha de não sei o quê. Então, assim, é complicado acompanhar essa nova geração. É uma geração multimídia, né? Tu tem que estar no real em cima deles e também no virtual. Realmente é muito complicado para trabalhar com eles. E talvez acho que seja a hora de se pensar não só no curso de formação de professores, no curso de formação agora para pais, para chamar os pais para dentro da escola. Criar uma obrigatoriedade como o Marcos criou, quando era prefeito, só liberava medicamento para quem fazia o preventivo. Talvez vão ter que buscar isso também com os pais. Libera o boletim na medida que participe de uma reunião ou algo do gênero. Para que isso seja obrigatório. E, dessa forma, né, como não, o teu poder dos pais não vem funcionando, já tem que se criar um terceiro poder, que é o poder da sociedade de reprimir o que os jovens vêm.
Me permite?
Sim.
Colega, assim, até estava ouvindo tua fala. E, ano passado, quando nós estávamos dando aula na municipal, nós tínhamos uma preocupação realmente de como chamar o pai, né? O que fazer para o pai vir? Entrega de boletins, reunião, situações. Aí eu me recordo que foi colocada uma situação assim, que eles teriam que fazer a matrícula do seu filho, né? Daí nós, no grupo do professor ali, várias discussões surgiram, disseram assim, o que vão fazer? Olha, o pai que não vir vai perder o seu filho vai perder a vaga. Tentamos, né? Não deu certo. Não colou, não deu certo, porque daí criou uma outra situação que de repente dizer, olha, de repente o pai vai tirar o filho da escola mesmo e vai até prejudicar. E eu vejo, concordo plenamente contigo, a dificuldade é como motivar de fazer eles virem mesmo, né? Né? Então, comida, nem fala em comida, porque uma vez nós fizemos, daí encheu. Né? Aí, ó, deu um risoto e encheu. Né?
Realmente, acho que nem é motivar, acho que a partir de agora o momento é convocar, é obrigar. Eu não vejo mais esse sentido.
Me permite novamente? Eu participei esses dias atrás de uma reunião na escola, que a gente foi chamado até para resolver um problema de uma turma, e eu, na minha opinião, eu acho que é bem fácil chamar os pais. O aluno só pode voltar para a sala de aula com o pai. Se o pai voltar lá, ele vai voltar para a sala de aula, senão não vai voltar. Chama individual o pai. Termina o problema, porque, bom, no meu caso, chegar a acontecer isso, eu tenho certeza que o problema vai ser resolvido.
A paz e paz. Esse que é o complicado. Claro, a situação individual ela tem que ser resolvida dessa forma. Acredito até eu que seja dessa forma. Mas há um momento que tem que ser coletivo. A gente sabe o quanto é válido os nossos cursos de formação. Até eu queria deixar aqui, já foi, a gente já cumprimentou o professor Nasser na semana passada. Foi muito, muito válida o curso da semana passada, na segunda noite. E deixar como sugestão, Júlio, que de repente vocês tragam ele para fazer aquela palestra que ele ofertou para os pais. Né? Aquela fala que ele fez nesse sentido, e ele falava muito dessa questão de educar. Era gratuita, colegas vereadores. Ele não cobrou para vir. Ah, tá bom. Bom, mas enfim, que ele levantava essa questão de que talvez a gente esteja preparando os nossos adolescentes, as nossas crianças, não para o mercado de trabalho e nem para a cidadania, mas sim para o vestibular, única e puramente para o vestibular. E aqueles que não vão conseguir vestibular, como é que vão se inserir no mercado de trabalho? Aquele que vai acabar um dia, quem sabe, pro e concursado dentro de uma prefeitura, chega aqui cru? Ou aquele que só precisa minimamente lidar com seus direitos no dia a dia, não entende porcaria nenhuma de estatuto e código de defesa do consumidor, não sabe como é que funciona a arrecadação dentro do município, aquilo que te é de direito, o que te é de dever. Então, aquilo que a gente conversava da parte que a Rejane falava da importância da educação fiscal, possivelmente pertinente à disciplina de matemática. Eu acho que não precisa criar nenhum projeto, nem nada novo, diferente, a não ser agregar dentro da disciplina, para que isso seja trabalhado. E aquilo que tu falava, deixa, colega, deixa, na questão da consciência ecológica, realmente, parece que cada dia mais os adultos têm ficado mais, me perdoem o sentido da palavra, mais porquinho. Né? É incrível de ver assim, a falta de consciência de que só se tem um planeta para morar e depois que se tiver esse, vão para onde? Quem tiver dinheiro vai morar lá na estação que está sendo construída, espacial. E aí? Depois vai-se para onde? Hoje mesmo eu estava visualizando aqui pela cidade, já tem lixo, entulho nos bueiros. Garrafa plástica já está ali. Não sei o que está faltando para as pessoas se conscientizarem de que isso aqui é a nossa casa, não é a nossa casa, casa, material, alvenaria, onde a gente fica, se abriga para morar. Não é só esse o lugar, é todo lugar onde a gente frequenta. E essa consciência pode se ensinar 500 vezes na escola durante o ano. Se pai e mãe fazem isso, se eles enxergam nas ruas os adultos fazendo, ah, se eles não fazem, para que eu vou fazer? A criança vai aprender com aquilo que ela vê de exemplo e não com aquilo que é dito para ela como exemplo. Não adianta. Gostaria também de reforçar ao presidente, lembrei, daí vou ter lembrado de novo, senhor presidente, sobre a questão da moção, a nutricionista, estava lendo o trabalho dela, anunciado no jornal. Dar os parabéns para ela por essa parte de educação e saúde. A gente teve graves problemas antigamente e hoje, infelizmente, eles estão um pouquinho melhores. Pensei também que, de repente, seria oportuno, nesse ano ainda, presidente, a gente concluir o Código de Posturas e, antes de concluirmos ele, a gente poder fazer um trabalho de aproximação com o ensino médio, o noturno, e o diurno, que já tem uma capacidade crítica um pouquinho mais desenvolvida, para que a gente pudesse dialogar com eles.
Me permite? Sim. O código de posturas, nós analisar, e para não, depois nós não estar fazendo emendas, mas parte do executivo propor ele. Né? O executivo tem que entrar com o projeto. Não depende de nós.
Pois é. Mas, então, propomos ao executivo que faça essa aproximação. Né? Afinal, cabeças pensando junto pensam melhores. Às vezes, ideias surgem, e até eu lembro que na Conferência Municipal da Criança e Adolescente, partiu dos adolescentes a ideia de instituir um toque de recolher, no caso, um horário limite para os menores ficarem na rua. Isso eu achei muito interessante. Bom, para que fiquem mais bravos comigo, eu preciso ler uma historinha agora. Alguns já receberam ela por e-mail, mas acho que isso vem a complementar as nossas falas e indignações dos últimos dias. Eu já recebi esse e-mail. É uma, para variar, é criticando o governo federal. Um dia o senhor chamou Noé, que morava em Tapes, e ordenou-lhe: dentro de 6 meses farei chover ininterruptamente durante 40 dias e 40 noites, até que o Brasil seja coberto pelas águas. Os maus serão destruídos, mas quero salvar os justos e um casal de cada espécie animal. vai e constrói uma arca de madeira. No tempo certo, os trovões deram um aviso e os relâmpagos cruzaram o céu. Noé chorava, ajoelhado no quintal de sua casa, quando ouvia a voz do Senhor soar furiosa entre as nuvens. Onde está a arca, Noé? Perdoe-me, Senhor, suplicou o homem. Fiz o que pude, mas encontrei dificuldades imensas. Primeiro, tentei obter uma licença da prefeitura. Mas para isso, além das altas taxas para obter o alvará, me pediram ainda uma contribuição para a campanha da eleição do prefeito. Precisando de dinheiro, fui aos bancos e não consegui empréstimo, mesmo aceitando aquelas altas taxas de juros. O corpo de bombeiros exigiu um sistema de prevenção de incêndio, mas consegui contornar, subornando um funcionário. Começaram então os problemas com o IBAMA e a FEPAM para a extração da madeira. E dizem que eram ordens suas, mas eles só queriam saber se eu tinha um projeto de reflorestamento e um tal de plano de manejo. Neste meio tempo, eles descobriram também uns casais de animais guardados em meu quintal. Além da pesada multa, o fiscal falou em prisão inafiançável e eu acabei tendo que matar o fiscal, porque para este crime a lei é mais branda. Quando resolvi começar a obra na raça, apareceu o CREA e me multou porque eu não tinha engenheiro naval responsável pela construção. Depois apareceu o sindicato exigindo que eu contratasse seus marceneiros com garantia de emprego por um ano. Veio em seguida a Receita Federal falando em sinais exteriores de riqueza e também me multou. Tá acabando. Finalmente, quando veio a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, pediu o relatório de impacto ambiental sobre a zona a ser inundada. Mostrei o mapa do Brasil. Aí quiseram me internar no hospital psiquiátrico. Sorte que o INSS estava em greve. Noé terminou o relato chorando, mas notou que o céu clareava e perguntou: Senhor, então não irás mais destruir o Brasil? Não, respondeu a voz entre as nuvens. Pelo que eu ouvi de ti, Noé, cheguei tarde. O governo já se encarregou de fazer isto. Agradeço e devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Gustavo.
Boa noite, presidente Joel, o secretário Marcos, colegas vereadores, vereadoras, e a aldeia e nosso suplente vereador que nos assiste. Seja bem-vindo aí. Começando, acho, presidente, vamos pedir que seja proibido ler historinhas aqui na tribuna, né, que tem um intervalo para comentar bastante. Sobre os professores também, a gente fiz 3 anos de faculdade aí também, passei um pouco na pele do professor aí, já que incomodei bastante por aluno. Aí para o professor também a gente tem que educar, mas é complicado. Olha, essa história de professor aí tem sempre os dois lados, que nem de vocês, né? Mas isso vocês que discutem no intervalo. Sobre a crise, assim a gente pensa um pouco, que nem diz o vereador Marcos, o meio turno, ou fechar a prefeitura por um dia, eu acho que são discussões que nós temos que ajudar o prefeito, tanto como... A crise não é só do prefeito Berlim. Eu acho que a crise é do município, a crise é dos partidos, dos secretários, nossa, dos vereadores, porque eu acho que não é só o Berlim que é prefeito, porque assumimos em 4 partidos, né? Então, acho que temos que nós todos sentar segunda-feira, já que ele vem explicar, e nós ajudarmos a ter uma saída para a crise. Não porque botar na costa do Berlim, então, que ele vai ter que cortar alguém, ou ele vai ter que baixar CC, FG, diminuir salário. Eu acho que nós todos sentar junto, e depois da somar e daí largar. Foi os partidos, vereadores, secretários e prefeito e vice que tomaram essa atitude. Já que é uma coligação, então todos temos que ter a assumir o ônus da crise. Então, acho que a gente trabalha, eu bato num jeito, vem a Deja, bate de outro jeito, o Marcos tem outra ideia. Juntando todos, acho que é mais fácil a saída, né? Acredito eu. E assim não onerando o prefeito Berlim, nem o vice-prefeito Cirineu. Fica fácil depois ele assumir a atitude e daí nós, ou quem for, sair batendo em cima dos dois, porque foram os dois que fizeram a coisa errada ou a coisa certa. Seria isso, presidente, devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Marcos.
A saudação ao nosso presidente, vereador Joel, demais colegas vereadores, vereadoras, na aldeia, nosso assistente que faz presente hoje. Só falar um pouco a minha posição sobre a questão da educação e dos professores. Eu li hoje uma reportagem no... Ele sempre quase leio quando tenho chance, no Correio do Povo, do Juremir Machado, né? Ele estava fazendo uma comparação do o que é a escola pública e o que é a escola privada, como se atribui. Para aí dá para ter uma base do tipo de educação. Então eu sempre digo, os direitos hoje, quando foi a Constituição de 88, ela só deu direitos e deveres nenhum. E até que nós não mudar essa Constituição, de colocar um pouco mais de deveres na sociedade, cada vez mais nós estaremos aí, nesse patamar aí. Uma professora sendo reprimida porque deu a educação que o pai não deu. E ainda, o pior de tudo, é que os pais ficaram contra a professora. Eu falei num discurso uma vez aqui, acho que foi no dia do professor aí, que eu acho que a pior de todos os problemas que a professora enfrenta ali pelos baixos salários, foi numa época de reajuste, é a perda do poder que a professora teve. Se nós formos analisar, quando nós começamos a estudar antigamente, aí, o poder do professor, quem era o professor e o respeito que se tinha pelo professor. E hoje, o que é o professor que tem que ter respeito pelo aluno e não o aluno pelo professor. E o pior de tudo, que o professor tem que ser o pai do aluno e não o educador do aluno. Mas, infelizmente, é isso. Eu estava olhando, pedi o presidente assim, e também a secretária, os informes do nosso legislativo, né? Eu sou favorável, não apareceu o nome do vereador que faça que faça indicações, né? Eu gostaria que fosse feito aqui, se não fosse, aí a Carla, para nossa assessora, poderia fazer, tipo hoje. Poucas pessoas sabem, se eles olham ali, o que, que foi feito dia 28 de setembro. A comunidade não sabe. Mas nós estivemos aqui desde as 16 horas, reunida com a secretária, olhando as contas do município, depois das 16 horas com o secretário de saúde, olhando os números da Secretaria de Saúde. Então, que para a próxima sessão, onde se fizesse esses releases aí da Câmara, que fosse feito um texto e constasse também as indicações, mas que fosse feito um texto. No dia 28 de setembro, os vereadores se reuniram, as comissões, as coisas assim, que daí talvez trataram, foi colocado pela secretária a Dulcimara, né, enfim, citar, que fosse feito um release em forma de texto, até para a comunidade sentir a ação da Câmara de Vereadores. Colocar que o vereador participou disso, aqui as vereadoras, claro que saiu uma matéria especial, colocar nesse release, as vereadoras realizaram a reunião no bairro tal, sobre rosas e anjos, assim talvez a população mudar um pouco o nosso, a maneira de expressar no jornal, talvez a gente tenha um pouco mais de... Aí. Só sendo breve aí sobre a crise. Hoje eu tinha feito falar do segundo, porque eu já tinha lido aquilo que a Dulcimara explicou hoje, ela já tinha mandado o relatório para a mesa diretora, e eu tinha um pensamento até que tinha um pouco de recurso para o 13º guardado. Segundo a Dulcimara, não tem mais, não existe esse dinheiro. Realmente a situação é um pouco dramática. Mas, como vereador, como presidente de partido, nós temos essa reunião segunda-feira. Eu dei a minha... colaborei, assim, nas minhas conversas aí, nas minhas discussões antes aí, a minha ideia, ou turno único, alguma coisa, sobre demissões, alguma coisa, a gente conversa. Mas eu quero ouvir a proposta do prefeito. Depois, como presidente do partido também, eu tenho que levar conhecimento do partido algumas coisas. Porque eu assumi o partido há uns 3 meses. E desde aquele dia que eu assumi até hoje, Eu estou procurando fazer uma reunião com a executiva, com o prefeito e o vice. E não consegui. Hoje, às 9 horas da manhã, consegui marcar para hoje de noite. Às 5 horas, o prefeito teve que viajar a Porto Alegre. Então, nada contra, tem um encontro importante lá do SAMU, foi com a equipe de saúde de Juí. Mas ele também tem que ouvir. O vereador Joel disse informalmente antes que está um pouco tranquilo, porque há tempo vem alertando ele do que vem acontecendo. E eu também acho que estou um pouco tranquilo, que há muito tempo aqui na Câmara eu venho dizendo. E agora tomar atitudes drásticas de uma demissão geral, é claro que a gente sabe que o dele é o principal alvo, né? Não conquistar, não conseguir realizar os relatórios fiscais, as relações. Mas aquilo que eu disse, a vereadora Carla pode contestar. Ele não está administrando o nosso município. Ele deixou muito a desejar na administração direta do nosso município. Ele foi ver desses valores há dois, três, agora um mês, dois atrás. Ele viaja quase em média 2 a 3 dias por semana. Tudo bem que algum recurso conseguiu, mas algum recurso até desnecessário e mal aplicado, em função de outras funções. Então, isso aqui é um alerta que eu venho fazendo há 3, 4 meses da situação dramática da prefeitura. Agora, ele chegar com uma determinação drástica e nós termos que atacarmos tudo, acatarmos tudo como ele quer, da maneira que ele quer, eu também não concordo. Eu acho que tem que ter um bom consenso, mas ele também tem que saber que, pelo menos, nós temos que assumir. Eu assumo, meu partido assume, nós estamos para somarmos. Mas também não estamos aqui para acatar qualquer barbárie que seja feita dele para fazer alguma coisa que ele deixou acontecer e que não era vontade de nossa, dos vereadores. Então, eu sei das dificuldades dele, eu também tive que tomar decisões drásticas, mas eu tomei na hora certa. Eu tive que reduzir salários, reduzi. Mas não de uma forma tão drástica chegar hoje uma demissão em massa ou alguma coisa. E para quem que vai querer? E quais os critérios que ele vai fazer para algumas demissões? Se é sem a necessidade do setor ou pessoas que ele não gosta? Então, por partido, qual é o percentual de partido? Qual a promessa que ele tinha feito? Porque muitas promessas ele tinha feito individualmente por partido e não por indicação. Então, eu quero ver primeiro as propostas deles para depois o nosso partido, o PP, se manifestar em relação. É muito bom que ele venha segunda aí para explicar esses valores. Embora eu acho que aqueles valores, não contesto números, eu sempre digo que a gente trabalha em cima de números, mas a Dulce Mário fez uma previsão um pouco pessimista também aí dos valores. Eu acredito que vai melhorar, não é tudo aquilo que aí. E eu acredito que tem uma previsão melhor aí nesses últimos 3 meses do ano. Mas temos que ter um pouco de cautela, sim. E o pior de tudo isso, que a gente, além de terminar esse ano com uma crise financeira, conforme as decisões, a gente entra numa crise política. E entrando numa crise política associada à crise financeira do descontentamento, a coisa se agrava ainda mais ainda. Seria, senhor presidente, devolvo a palavra.
Recebo a palavra. Vou me permitir falar daqui mesmo. E apenas comentar sobre essa questão dos professores aí que foi levantado e o que aconteceu com essa professora no Estado. Eu acho que isso, essa maneira dos alunos de fazer as artes, assim dizendo, essas pichações que aconteceu, mudou um pouco, mas isso sempre existiu. Eu me lembro em tempo de colégio, eu via alunos atar um carro numa árvore, no lado de fora do colégio, atar cadeiras, fazer isso e aquilo, fazer esse tipo de brincadeiras. Só que eram punidos. Os pais eram responsabilizados se o filho não era. Essa é a diferença hoje. Que eu acho que está se pegando pouco na questão de punir os pais, porque eu acho que o filho não recebeu a educação correta em casa, vem na sala de aula e faz essas brincadeiras de mau gosto aí, que eu acho que... E, ao mesmo tempo, a gente vê os pais, alguns ficando do lado dos filhos contra os professores. O que eu dizia antes, eu disse aquele dia na reunião na escola, que eu, quando acontecia alguma coisa com meus filhos, eu gostaria de ser chamado na escola. Tenho certeza que não irá acontecer novamente. Porque eu acho que o respeito, a educação, a gente procura dar em casa. E eu acho que sempre... É aquela história do onde tu tem um mercado, tem alguma coisa. O consumidor tem sempre a razão. E na escola, acho que o professor tem sempre a razão. Embora no tempo que eu fui aluno não concordasse muito com isso, mas essa é a realidade e o que eu acho que a gente deve seguir. Comentar que no sábado à tarde fui no final do campeonato de menores, que eu acho que é uma das maneiras de educar essas crianças, é isso aí. Tinha o final das meninas e depois dos meninos. Eu acho que foi muito legal aquilo e eu acho que merece até os parabéns ao Vere, o grupo que coordenou aquele trabalho. Dizer que antes estava conversando com o Marcos até nessa questão da crise, na situação financeira, eu em grande parte concordo com o Marcos. Eu acho que agora nós temos medidas drásticas para tomar, temos. Só que eu, particularmente, muitas vezes li muitas coisas para o prefeito e que ele achou que não, e hoje talvez tenha que fazer. Então, a minha sugestão eu dei quando o Marcos disse que eu estou tranquilo, e estou mesmo, até porque as minhas ideias eu dei, e quem vai responder se não cumprir as metas fiscais é o prefeito. Então, eu acho que ele tem que ouvir nós um pouco aí, a gente está aí disposto a ajudar. Estava comentando com o Marcos, uma sugestão que eu tenho para dar é que se faça o leilão das sucatas, dos ônibus, maquinários, velho, que esteja parado, que isso vai vir ajudar a cobrir esse rombo. Dizer que nós na semana passada, eu acho que perdemos uma oportunidade, saiu na maioria dos municípios, eu li até no jornal, eu vi em Porto Alegre, existiu um dia de prevenção ao uso do crack, né? Ou uma panfletagem, alguma coisa, eu acho que nós perdemos esse dia de ter feito alguma mobilização aqui no município também. Eu acho que no momento seria isso. Passamos um intervalo de uns 5 minutos. Hein? Matérias a serem votadas.
Requerimento de 3 diárias feito pelo vereador Marcos Vilani. Participar de um encontro pela UFERGS em Porto Alegre.
Está em discussão o requerimento de número 34 de 2009. Coloco mesmo em votação. Quem concordar permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido o secretário que com as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereadora Carla. Vereador Marino. Vereadora de Janeiro. Vereador Júlio. Dejane. Vereador Gustavo. Vereadora Carla.
Com a palavra, vereador.
Cumprimentando novamente o presidente Joel, os demais colegas e ao José Fausto. Só gostaria de voltar aqui para falar do que eu deixei de falar, da questão da crise, que a gente acabou conversando na coxia, né? E deve ser dito aqui também, ouvindo o Marcos, ouvindo o Joel e os demais colegas, que eu acredito sim que essa crise ela não deva ser um assunto só pertinente ao executivo, no caso ao prefeito. Como o Joel disse, ele foi alertado realmente do que iria acontecer, o Marcos também vinha alertando das possibilidades, daquilo que podia ser feito para evitar o que hoje estamos vivendo, Só que como somos quatro partidos, eu acho que até no governo passado éramos quatro partidos, não tínhamos oposição, né? Só agora o PT é nosso vice na chapa majoritária, quer dizer, no executivo, desculpa. Acredito que as decisões elas não tenham que se restringir somente ao prefeito. É aquilo que eu falava antes. Cada partido vai ter que elaborar, vai ter que pensar em que medidas, que pessoas, que cargos, se diminui, se corta ou o que faz. Porque acaba sempre sobrando para a mesma pessoa as decisões, claro que é sobre ela, no caso a figura do prefeito, que vão recair as penalidades caso aconteça nessa, o pior. Mas eu acredito que no momento que se assumiu que quatro iriam governar junto, eu acho que teriam que decidir junto. Muitas coisas não vêm acontecendo como se prometeu na campanha. Se prometeu não somente aos eleitores, mas num primeiro momento a nós, que de casa em casa falamos aquele discurso que nos foi passado e que hoje a gente vê que não foi cumprido. Sinto uma certa mágoa na fala da Deja também, na colega Dejanir, na questão da participação do Partido dos Trabalhadores. E acredito que realmente o mês de dezembro tem que ser um mês bastante cheio de pautas, de reuniões e conversas e diálogos para que a partir de janeiro as coisas aconteçam como deveriam ou foram prometidas que acontecessem ou então que se desmintam as promessas. As coisas vão ter que acontecer da forma como a gente, educador, faz na sala de aula. Se tu deixa de cumprir, tu perde a credibilidade frente aos teus alunos. E isso acontece também no poder público. Devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a vereadora Dejanir.
Saudar novamente o presidente, os demais componentes da mesa, os colegas vereadores, assessora e o suplente de vereador. Popular Deia, me permita chamá-lo assim. Uso esse espaço novamente só para dizer assim, ó, que a nossa sociedade atual vive uma crise de valores éticos, morais e políticos. E também quero pensar na palavra avaliação. Nunca se faz uma avaliação para não tirar desta avaliação alternativas. Se avalia para ver os pontos positivos, os negativos, e a partir dos negativos sugerir alternativas, porque senão não precisava parar e nem avaliar nada. Aí ia se tocando assim como no cotidiano de cada um. A avaliação tem esse objetivo. E como aqui a tribuna tem sido feita também por histórias, eu quero também deixar registrado uma parte, que esta é uma história verídica, verdadeira, apontada por uma fundação de renome, a Fundação Getúlio Vargas, que aponta, sim, o presidente Lula, com 81% de aprovação do seu governo, pelas questões políticas, sociais, de distribuição de renda para as pessoas do Brasil. E no período de 2003 a 2008, essa fundação aponta que a pirâmide, a dita pirâmide social, ela mudou de lugar. Hoje, 32 milhões de brasileiros saem da ascensão da miserabilidade para uma vida social mais digna e justa. E eu acho que isto, sim, merece ser registrado nesta tribuna. Obrigada, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a vereadora Rejane.
Cumprimento novamente o presidente,
demais vereadores, nosso colega Deia. Eu só gostaria de fazer duas colocações aqui. Em primeiro lugar, falando sobre a audiência pública que aconteceu hoje à tarde e que é de iniciativa do Legislativo, eu penso que, de repente, na próxima, quem sabe nós deveríamos fazer, senhor presidente, pensar na possibilidade de fazer esta audiência, realizar essa audiência fora da prefeitura, fora da Câmara. Eu penso assim, ó, que nem que a gente sabe que não há uma participação efetiva do povo, mas isso é uma questão de hábito, de costume, e nós precisamos iniciar. De repente, se realizar fora, nem que a gente vá para o salão paroquial e estaremos nós, mas começa a chamar. A secretária Dulcimara falou em 3 no ano, né? Por trimestre. Então, vamos fazer fora esse ano, a última, o ano que vem, quem sabe tenhamos mais algumas pessoas colaborando, assistindo, mas seria uma ideia descentralizar essa audiência. Eu acredito que demais pessoas possam participar. E também quero dizer que a gente tem feito na escola, eu, o vereador Júlio, a vereadora Deja, que estamos lá no Ângelo Furiano, a gente tem feito convite para os nossos colegas para participar. A gente está sentindo que há uma resistência. Mas vamos continuar tentando. Inclusive, eu vi da professora Juliana, Juliana Tolfo, que ela tem um projeto para trazer na segunda-feira uma turma. Primeiro ela vai iniciar e trazer uma turma para assistir. E eu acho que, de alguma forma, tem que se começar a trazer os alunos, as pessoas, para nos ouvir. Então, de repente, na próxima audiência, se realize fora daqui. E eu queria falar também assim, ó, sobre essa vinda do prefeito segunda-feira. Eu estava falando em avaliação, né? Eu já fui também gestora em outras oportunidades e eu sempre tive por costume, aprendi isso, porque no início não era assim, mas aprendi que sempre que a gente socializar as decisões, as iniciativas, é bem mais fácil depois de também socializar, achar companheiro que sustente as decisões ruins. Eu sempre falei aqui na tribuna que eu achava que o prefeito deveria conversar mais conosco, trocar ideia, nos ouvir, vamos trocar ideias, ele vir aqui e dizer das suas intenções para que a gente o apoie ou de repente diga o que a gente pensa a respeito disso. E nós não tivemos ele. Na verdade, eu penso assim, ó, que nós não fomos consultados nunca para colocar determinada pessoa, preencher determinado CC. Nós nunca fomos consultados para nada. Então, agora, realmente, também como vereador Marcos, quero ouvir a proposta do prefeito, porque eu não me acho assim, ó, na obrigação de sustentar uma decisão drástica, porque nós não fomos, eu não fui ouvida. Eu não fui uma pessoa que dei sugestão, que nem o nosso presidente, que nem outros vereadores estiveram no gabinete dando sugestão, porque eu até tentei, mas eu não fui ouvida. Então, eu acho que agora, inclusive isso, eu gostaria de dizer, se é que o prefeito, eu acho que a atitude dele foi excelente de vir aqui. Pela primeira vez, eu penso que ele tomou uma atitude assim, ó, ele está precisando de ajuda, vamos ajudá-lo, mas também vamos dizer aquilo que a gente sentiu nesse tempo todo. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Antes de encerrar, eu gostaria apenas de comentar que eu acho que isso é um mal de prefeito, né? Porque eu me lembro do vereador Marcos, quando foi prefeito, também a Câmara era a última, né, vereador? E passou nas outras gestões também disso, eu tenho acompanhado a Câmara já faz anos, não conto muito com a Câmara, né? Eu me lembro quando O vereador Marcos era prefeito, o vereador Perlim criticava que não tinha oportunidade com o vereador. Agora nós estamos aqui e está ao contrário. Não existe a parte nas explicações pessoais. Então, era isso aí. Não havendo mais oradores, antes de encerrar, então na próxima segunda-feira a gente vai marcar o horário, se é que o prefeito vem, né? Para a gente discutir esses assuntos e para depois nós fazer uma visita ao nosso amigo Marino. Conto com todos para legislarmos em nome do povo do Peixe do Sário. Declaro encerrada essa sessão ordinária.